Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se mineral. Ricardo Araújo Pereira declara-se tombado pelo Chile. E Pedro Mexia sente-se no limbo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que tomaram posse os novos deputados, já temos nova Assembleia da República reconstituída e agora ainda com mais partidos. E no final de uma semana em que ficou completo o elenco governamental, depois de conhecidos os ministros, ficámos a saber que haverá 50 secretarias de Estado. O governo toma posse este sábado. E é por isso, aliás, que o Ricardo Araújo Pereira vai ser desta vez ministro dos secretários de Estado. Já decorou o nome de todos eles,
todos.
Ricardo Araújo Pereira?
Todos?
Sei, então vamos a isso, vá.
É o Vítor, o... Não sei quem são, não sei os nomes.
Qual é para si o aspecto mais significativo desta lista de 50 secretários de Estado?
O aspecto mais significativo...
Além de serem 50.
É serem 50.
Eu acho. Vão ter que aumentar o número de casas de banho no Conselho de Ministros.
Por causa do...
Eles não vão lá.
Não, exato. Conselho de Ministros, pelo próprio nome indica. Não,
sim, são só ministros.
Não,
mas eles,
no Conselho de Secretários de Estado.
Todos.
No Conselho
também não são, só ministros. Também há lá
também
secretários.
Também não, também sei. Também. A Mariana estava lá antigamente. Mas mesmo os ministros são 19, atenção, não desvalorizar.
19, mais um.
Mais um que é o primeiro-ministro.
Exato.
Mais alguns secretários que lá esteja e que a gente não sabe.
Portanto, são 70 no total, não é?
Portanto, a minha tese sim. De poder ter que aumentar as casas de banho, mas
se calhar uma tese.
70 pessoas.
Há um que até já foi seu patrão.
Não foi. Tecnicamente não foi meu patrão.
Não?
Eu nunca tive um contrato de trabalho, por isso não era meu patrão, era meu cliente.
Assim. Nunca tiveste um contrato de trabalho?
Nunca tive um contrato
com
de trabalho.
Fictícias.
Nunca.
Mas também, uma
condição sine qua non para alguém ser patrão, não é? Ter um contrato.
Tu nunca
de trabalho.
Tiveste um contrato de trabalho na vida, Ricardo?
A única empresa que achou que eu era suficientemente bom para me oferecer um contrato de trabalho foi a minha.
Portanto, tu tiveste que fundar uma empresa para
exatamente.
Poder ser empregado de alguém.
Sim, sim, sim.
Isso é bonito.
E sou um patrão maravilhoso, aliás.
Estás satisfeito com o teu patrão?
Muito satisfeito, muito satisfeito. Mas, ó Carlos, o que se passa é o seguinte. Eu tinha até isto apontado e depois não trouxe e agora estou aqui à luta com o telefone. Que é o seguinte, há algumas dúvidas. Eu não percebo, isto não vai surpreender os nossos espectadores aqui e lá em casa, mas eu não percebo muito de formações de governo, não é?
Mas, nunca formou nenhum?
Nunca formei nenhum e nem espero formar. Mas o que é que me chama a atenção aqui? Por exemplo, há aqui quatro casos interessantes que são, provavelmente já vinham de trás, mas eu acho graça, que são, há um secretário de Estado adjunto e da Administração Interna e uma Secretária de Estado da Administração Interna. Um Secretário de Estado Adjunto e da Justiça e uma Secretária de Estado da Justiça. Um Secretário de Estado Adjunto e da Educação e uma Secretária de Estado da Educação. Uma Secretária de Estado Adjunta e da Saúde e um Secretário de Estado da Saúde.
São porque cada um adjunto do seu ministro.
Porque os primeiros que eu li não só são adjuntos do ministro, como são depois do seu tema. E os outros são só do tema. A sensação que dá é que os adjuntos são mais importantes do que os que são só do tema. Mas, portanto, em princípio, eles vão gastar tempo na adjunção, não é? E o outro fica para fazer as dobras, como no futebol. Qual é o meu ponto? É que... Então, mas...
Estamos cheios de curiosidade.
Não se percebeu já?
Não, mas...
Se o mais importante está dividido...
Mas eles são muito céticos quanto à pertinência dos temas.
Pois são, eu não percebo. Enfim, se o mais importante está dividido entre a adjunção...
Sim.
E o bife, e o outro só fica com o bife, a sensação que dá é que o outro é que é o mais importante. Eu acho que devia ser...
É o que fica com o bife.
Exatamente, devia ser o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna e o secretário de Estado adjunto do secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, que é para se perceber que há aqui uma... Devia haver uma adjunção da adjunção. Porque, enfim, eu acho que devia...
Olha, mas eu não fico confuso, mas eu assim não percebi qual deles é o mais importante.
Ideia dele é criar confusão.
Não é. Alguma vez eu vinha para aqui criar confusão? Não. Não, no organigrama a sensação que dá é que o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna é mais importante do que o secretário de Estado da Administração Interna.
Que não é adjunto.
que não é adjunto, e por isso está livre para administrar internamente. Talvez pode ser esquisito. Agora, há outros casos que a meu ver são mais preocupantes porque, reparem, há uma secretária de Estado da Modernização Administrativa, um secretário de Estado da Administração Pública e um secretário de Estado da Administração Local. Sendo que a administração local também é pública e que todas estas administrações precisam de se modernizar, eu temo que haja aqui
uma luta na lama de secretários de Estado.
Uma luta, porque o da modernização administrativa diz ao da administração pública para modernizar e o da administração local diz tira a pata da administração local porque tu és da pública. Ah, mas a local também é pública e depois pode ser um gerador de conflitos. Mas há uma secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e uma secretária de Estado da Inclusão e Ação Social. Ou seja, uma inclui as pessoas com deficiência e a outra inclui o resto. Não, em princípio não toca nas pessoas com deficiência porque é do pelouro da de cima. E depois há ainda um caso mais intrincado, que é há um secretário de Estado adjunto e do Desenvolvimento Regional, uma secretária de Estado da Valorização do Interior e um secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Portanto, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Rural e Valorização do Interior. O meu medo é que um comece a valorizar o interior de uma maneira, num sentido, quando o outro está a desenvolver ruralmente noutro sentido. E o terceiro está no desenvolvimento regional noutro sentido ainda. E, portanto, e sobretudo de quem é o mérito no fim. Imaginemos que o interior do país fica extraordinário no fim desta legislatura. Foi o que valorizou o interior? Ou foi o que desenvolveu ruralmente? Ou foi o que desenvolveu regionalmente?
Arranja-se uma daquelas vacas mecânicas dos rodeus e metem-se os três lá em cima e vê qual se aguenta mais.
Quem ganhar foi esse que...
Foi o melhor, que fica em cima do touro mecânico.
Ainda por cima isto agrava-se porque o do desenvolvimento rural pertence ao Ministério da Agricultura e o do desenvolvimento regional e da valorização do interior pertencem à coesão territorial. Por isso eles podem perfeitamente estar a valorizar ao mesmo tempo que o outro está a desenvolver. É a mesma coisa, sem saberem um do outro. Em princípio...
Tens consciência que é possível que neste momento já haja gente a dormir lá em casa? Com essa tua análise, não é?
Não me digas que isto foi aborrecido.
Não.
Agora secretarias de Estado são uma chatice.
Agora secretaria à secretaria.
Olha, mas eu por acaso fiquei perturbado com essa história do secretário adjunto.
Ficaste.
Porque, na verdade, o que tu estás a insinuar é que um secretário adjunto é para os secretários de Estado aquilo que o ministro de Estado...
Eu diria que sim.
No entanto, não poderia chamar-se um secretário de Estado de Estado. Pois não. É por isso que se chama secretário adjunto.
É possível.
Será isso?
Cavaco Silva dizia que eram os secretários de Estado eram os ajudantes do ministro.
Exato.
Em tempos, famosa essa definição. Bem, e quanto a pastas concretas?
Havia atenção, o falecido José Maria Pedroto dizia, num tempo em que isto ainda se podia dizer, é possível que hoje já não se possa, mas ele dizia que num plantel um brasileiro é bom, dois é demais, três é uma escola de samba. Eu não sei se um secretário de Estado é bom, 20 é razoável, 50 é, em princípio, é uma escola de samba, não é? Não sei se 50 secretários de Estado, se é possível manter uma coordenação, é possível que haja aqui um...
É capaz de estar confusão.
Sobretudo com pelouros tão
a pisarem-se
uns aos outros, como é o caso destes, do desenvolvimento rural, regional e valorização do regional, rural.
Ou então, ele já está à espera, porque saíram imensos secretários de Estado na anterior legislatura. Ele pode já ter os suplentes dentro do governo. Do género, estes dois dá para ir embora se forem ao próximo europeu ou ao mundial, porque já lá tenho estes que fazem o trabalho deles.
Tenho um secretário de Estado adjunto e da Justiça. E um secretário de Estado da Justiça, porque se um deles sair, já lá está o outro.
Já lá está o outro.
Sim, está o outro. Se calhar é
como nos aviões, não é? Ter sempre um plano de contingência para alguma coisa que corra mal.
É isso.
É para durar.
Há pastas novas. Foi criada, por exemplo, uma Secretaria de Estado com a tutela do cinema. Aliás, uma Secretaria de Estado que já foi contestada pela Plataforma para o Cinema, que é uma estrutura que reúne produtores, realizadores, programadores, e que teme que com isto se pretenda esvaziar de competências o Instituto de Cinema e Audiovisual. O que é que tem a opinar a este respeito o ex-subdiretor da Cinemateca, Pedro Mexia?
Sim, mas não é nessa qualidade. Acho que criar uma pasta... Essa pasta é positiva na medida em que não tem havido uma relação nada fácil entre os vários governos, não apenas o último, e o setor. ou como se diz agora, o setor, graças ao professor Malaca Casteleiro, entre o setor do cinema e os poderes públicos. Mas se isso for à conta de esvaziar o Instituto de Cinema, é péssima ideia. Convém, talvez, que o secretário de Estado, se é ele que tiver esta pasta...
Que vá com um capacete.
Bem, isso ele já está habituado, ele em particular está habituado a esse capacete, mas que...
Porque aquilo no mundo do cinema normalmente é bastante aguerrido.
Mas além do cinema, além da produção cinematográfica, que evidentemente tem muita visibilidade e dá muita polémica, há uma dimensão que os governos não têm, se têm esquecido completamente, que é justamente o da Cinemateca que tu falaste, que é a ideia de que as pessoas falam dos museus, esquecem-se que a Cinemateca é um museu, esquecem-se que tem um espólio que é a memória viva dos últimos cento e tal anos, incluindo o arquivo da RTP, e portanto, é sempre que fica esquecido. As pessoas acham que a Cinemateca é uma sala de cinema, quando tem muitas outras funções, talvez, sei que o Nuno Artur sabe que a Cinemateca é mais do que uma sala de cinema, e esperemos que daí saia alguma coisa boa.
Conhecido todo o elenco governamental, tira alguma ilação, João Miguel Tavares, da proporção de deputados eleitos nas listas do PS que vão para o governo?
São muitos, não é?
São. Um em cada quatro deputados socialistas vão ser substituídos no Parlamento por terem sido chamados para o governo, precisamente.
Eu acho que é uma valorização do banco do PS, não é? Portanto, havia muita gente que estava no banco do Partido Socialista e que agora tem a oportunidade para entrar no jogo. Espero que... Estou certo que o Partido Socialista tem um excelente banco e apesar de estarem a sair os
será uma,
o plantel principal estar a sair, vão ser bem
mais
substituídos.
Tarde, haver passes a valores...
Exato. Não, mas é simpático, não é? É simpático. A gente, eu não sei se eles estavam à espera ou não, mas deviam estar lá atrás e tal. Aquilo, de repente, é uma data de suplentes a entrarem na Assembleia da República.
20 e tal.
Muito significativa. Exatamente, 20 e tal.
20 e tal, na bancada do PS, que tem 108.
O António Costa arranjou maneira de não ver realmente agora famílias no governo, nem para sempre, nem nos secretários de Estado, mas a velha família socialista está ali em peso como nunca esteve. E há ali um aproximado de linhas gigante. E nesse aspecto tem-se dito muito que António Costa tem criado um governo de combate. E acho que é isso. Acho que é um governo que está muito próximo dele, muito controlado por ele, completamente identificado com o Partido Socialista. E é pá, aguentar ali quatro anos que vão ser...
Pois era isso que eu ia dizer, que a maioria natural. Dos governantes de um partido, sejam os deputados desse partido, é, em boa parte dos regimes, a coisa dos regimes políticos,
sim,
europeus,
mas,
o mais...
Atenção, eu nem sequer sou dos críticos.
E em alguns países é a regra, como sabes, não é?
Houve muita gente que criticou, não só a questão dos deputados, mas sobretudo a questão dos ministros, não é? Ter havido tão pouca renovação de um ano para o outro, até porque havia vários ministros que já estavam muito desgastados, como o Ministro da Educação, a Ministra da Saúde, toda a gente ficou muito espantada, além da própria Ministra da Justiça também supostamente iria sair e manter-se lá, e toda a gente ficou muito espantada porque é que não houve mais renovação. Eu até defendi, já num texto, que o António Costa pode estar exatamente a querer deixar no governo alguns ministros para substituir daqui a 2 anos, quando o Mário Centeno se for embora. E, portanto, estes já estão lá há muito tempo e refresca aí e vêm uns novos. Acho que ele pode ter feito essas contas.
Portanto, é já não a pensar... Muito...
E combinado com eles, isso.
Eu não tenho nenhuma grande expectativa neste governo, não é? Acho que reformas não vão querer fazer, não estão minimamente interessados. E, portanto, aquilo é uma gestão do dia-a-dia. Eu acho que nessa gestão do dia-a-dia, o António Costa é competente. Ele mostrou isso durante os últimos 4 anos. Acho que não está a fazer nada daquilo que o país realmente precisa, no sentido de ter ambições para o futuro, mas para tratar de mexer a prata da direita para a esquerda e depois um bocadinho mais e mudar o guardanapo que está em cima da mesa do Conselho de Ministros, eu acho que isso ele é bom.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Secretários de Estado e mantemo-nos no mesmo tema com a pasta escolhida pelo João Miguel Tavares, que quer ser Ministro da Justiça Giratória, pelo que percebi, por haver agora mais 2 magistrados no governo, é isso?
Magistrados não é a expressão que eu acho mais exata. O problema não é serem magistrados, não é? Magistrados há muitos.
Mas são?
O problema é serem juízes.
Juízes. E qual é que vem nisso?
Porque vejo nisso porque eu considero que os juízes são titulares de um órgão de soberania. Pelo menos foi isso que eu me lembro de ter aprendido na escola. E eu não gosto desta circulação, que eu acho completamente excessiva, então neste governo isso é muito visível, de pessoas que, aliás, a contar com a ministra, que também pode ser incluída nesse pacote, de pessoas que são juízes, dois deles são mesmo juízes de carreira. Estamos aqui a falar
do Ministro da Justiça, que já era ministra no anterior governo, Francisca Van Dunham, que é profissionalmente magistrada do Ministério Público. Há outros dois governantes requisitados ao sistema judicial, os novos secretários de Estado da Administração Interna e da Justiça.
E secretário adjunto de Estado da Administração Interna. Sim. E secretário adjunto de Estado da Justiça, como explicou o Ricardo, Luís, somos obrigados a fazer essa relação.
Claro. E Mário Belo Morgado, juiz conselheiro do Supremo.
Exatamente. Além de podermos analisar, também não é para aqui isso chamado, mas poder-se analisar cada um deles, o seu currículo, e discutir aí várias coisas, é esse nome há que acrescentar a Catarina Sacramento Castro, que até há coisa de 4, 5 meses era juíza do Tribunal Constitucional, não é juiz de carreira, mas era juíza do Tribunal Constitucional. Isto não é um caso inédito, já aconteceu, mas faz-me muita impressão e acho que devia deixar de acontecer. Acho que é muito mau para juízes e acho que é muito mau para o Governo. Acho que é muito mau para o Tribunal Constitucional. Alguém que supostamente ainda há poucos meses era um juiz independente e que de repente já está numa Secretaria de Estado. Nem sequer vai para ministro, só ficam todos em secretários de Estado. Isto é um dos problemas, eu acho que é estruturais do país. Quando muitas vezes as pessoas falam disso e desta transição entre lugares de alguém que hoje está aqui e depois está num outro cargo que supostamente deveria ser incompatível com este, porque não se pode. A independência dos juízes não é um botão que de vez em quando está para cima e depois outras vezes está para baixo. Agora vou estar ao serviço do Governo, agora a seguir vou regressar aos tribunais e já sou uma pessoa absolutamente independente. Como é que isso é possível, não é? Se essa pessoa que hoje em dia está no Governo e depois regressa a um tribunal, a um Supremo, a uma relação que pode estar a avaliar casos com implicações políticas graves, como é que alguém pode olhar para aqueles juízes e ver como pessoas absolutamente independentes quando acabaram ainda há pouco tempo de pertencer a um governo? Eu não consigo compreender isso. Acho que as pessoas podem perfeitamente mudar de vida e dizer, agora estou farto, Carlos Vaz Marques, tu diz-me, estou farto de estar aqui a moderar o governo de sombra.
Eu não quero moderar-vos.
E agora, vou ingressar no PAN.
Porquê no PAN?
Não sei, eu acho
que
gostas de gatos. Não só tens gatos, como às vezes metes fotos de gatos nas redes sociais.
É verdade.
E, portanto, isso candidata-te. Eu tenho gatos, mas não meto fotos de gatos nas redes sociais. E isso, essa diferença entre nós, faz com que tu
isso
sejas
é legal,
mais próximo do PAN.
E não pôres.
Não sei, pode não ser legal. Agora. E os juízes certamente também podem mudar de vida e dizerem agora quer ser outra coisa, quer ser político, tudo bem. Mas então não regressem, por isso é que a expressão justiça giratória, vão só para um lado e não voltem, porque isso é uma coisa que faz profundamente mal às instituições.
Também atribui gravidade a estas transferências da magistratura para o Executivo, Pedro Mexia?
É engraçado porque eu vinha discordar de metade da tese do João Miguel, que escreveu sobre este assunto no Público, e ele só trouxe a parte boa, portanto eu concordo com o que
obrigado,
ele disse.
Obrigado,
ele disse duas coisas no
obrigado.
Artigo. Ele disse duas coisas no artigo do
mas
Público.
Mas agora vens para aqui comentar o artigo do Público.
Não, é a tua opinião. tu escolheste a parte, a fruta boa, mas há uma fruta bichada. A fruta boa foi o que ele disse.
E tu vais trincar a bichada.
Não é isso, porque convém separar muito as duas coisas. O que ele disse faz sentido do ponto de vista da... É uma outra forma, daqui a bocadinho vamos falar de portas giratórias, é uma outra forma de portas giratórias e que não é boa em termos de prestigiar a magistratura. Já houve casos de transição entre governo, tribunal constitucional, essas coisas todas, todos nós conhecemos esse episódio, não é positivo, põe-nos de pé atrás contra a independência do juiz, etc. Portanto, isso totalmente de acordo com o que o João Miguel disse. Outra coisa é depois detectar na carreira de cada um destes senhores aquele momento em que se cruzaram no mesmo passeio do Marquês de Pombal com um primo do Arguido, que era a outra metade do artigo do
não
João Miguel
era,
Tavares.
Não.
Era absolutamente.
Não era, Pedro Mexia.
E
não
essa
era.
Parte...
Quando o Antero Luís faz parte do SIS, do sim. Sistema de informação deste país, na altura em que José Sócrates foi primeiro-ministro, sim. Isso não é encontrar o primo da vizinha, do avô, então, no outro passeio.
Então diz-te,
não é.
O que é que tens a dizer
não
sobre
é.
Isso?
Tenho muito a dizer
não,
sobre
isso. Não, então diz. Vamos falar daqui a bocadinho do teu faro. O que é que tens a dizer sobre isso?
Não é verdade.
Então,
não, não é verdade. Existem suspeitas fundamentadas. Sim. Que José Sócrates possa ter utilizado os serviços de informação durante o tempo em que ele lá esteve. E utilizar os serviços de informação para informação própria. Quer dizer que não é uma coisa que, conhecendo quem é José Sócrates, seja propriamente uma coisa muito suspeita. Não te quero tirar a palavra.
Eu só disse que havia uma parte que eu estou totalmente de acordo.
Querias
outra
pôr
parte,
a fruta bichada.
É, porque quis separar a fruta no tabuleiro. E a parte que ele trouxe aqui, concordo completamente.
E o Ricardo Araújo Pereira, vê alguma vantagem em haver magistrados no governo?
É possível. Esta dos juízes, em princípio, tem a vantagem de... Isso, atenção. Não precisavam deixar no governo, isso resolvia-se com um telefone, uma linha telejuiz, uma coisa desse tipo, mas...
Juiz decide.
Sim, do género, doutor juiz, se eu aceitar estas viagens da Galp, eu arrisco-me a quê? Cuidado, não faças isso. Porque
normalmente há gabinetes jurídicos para isso.
Ah, mas tendo o juiz pode dizer, olha, já condenei 3 ou 4 por causa disso, por isso, cuidado.
É.
Pode ser uma assessoria importante. Sim.
É porque... Acho que tem uma força para te convencer que estás errado.
Com
mais
certeza.
Poderosa.
Com certeza.
Está bem visto.
É mais
do
força que
parceiro.
Os advogados que
disse um parecer.
Que os parceiros jurídicos. Bem, o João Miguel Tavares fica então Ministro da Justiça e da Justiça Giratória. Não é da Justiça, é da Justiça Giratória. E é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro pouco ou nada transparente. Que pasta é esta, Pedro Mexia?
É uma pasta um pouco misteriosa.
Rui Rio anunciou a recandidatura do PSD e usou esta frase, dizendo que o partido não se pode deixar tomar por grupos organizados de perfil pouco ou nada transparente. Percebeu a quem é que ele estava a referir?
Não, porque foi pouco ou nada transparente. Na verdade, o problema é isso. Se Rui Rio tivesse dito coisas concretas, porque ele nem sequer... Coisas concretas que são... Ele foi menos concreto ainda do que é habitual, porque houve várias pessoas que foram um bocadinho mais concretas que ele. Por exemplo,
nomeadamente Pacheco Pereira e Lobo Xavier,
e falaram dos negócios, falaram de ex-governantes, falaram
Lobo Xavier,
da maçonaria.
Aliás, Pacheco Pereira traduziu a frase com uma referência a setores da maçonaria.
Da maçonaria, pronto, que é uma acusação que tem acompanhado uma parte do setor passista do PSD, e há pessoas que dizem que a maçonaria nunca teve tanto peso no PSD como em algumas dessas pessoas. Isso já é um avanço. Agora, dizer... Para já, o Rui Rio diz, há nestas pessoas que andaram contra mim grupos organizados. Isto não é nada. Para já, qualquer grupo político é um grupo organizado. Eu acho que são ambos...
Alguns são desorganizados.
Eu acho que são ambos pouco organizados. Acho que são ambos pouco organizados.
Estava a haver uma coisa organizada no PSD.
Exatamente.
E logo para azar era essa.
E, portanto, eu não discordo. Aliás, o Rui Rio tem uma certa fama e algum proveito na circulatura do quadrado, eles falavam disso, tem uma certa fama de limpar a casa e não sei o que mais. Eu não discordo que se denuncie casos concretos, nomes concretos, porque depois diz-se assim, mas o Rui Rio não estava a falar dos seus adversários. Tu estava a falar de quem? Estava a falar do seu partido, aquilo existe no seu partido, existe no PS, existe no CDS, existem todos os partidos do arco do poder, existem essas coisas.
Lobo Xavier disse que não era bem sobre os adversários que ele estava a falar,
exato.
Mas depois
mas não era sobre
garantiu
os
que existem
que
redes mafiosas de tráficos de influências na política.
Bem, mafiosas é uma expressão talvez pouco útil, porque parece uma expressão um bocadinho carregada. Tráficos de influências... É indiscutível, não há ninguém que ignore isso, não há ninguém que não veja a quantidade de ministros, de ex-ministros, que estão em certas posições no mundo empresarial, muitas vezes em áreas que tutelaram enquanto ministros. Não há ninguém que ignore, e vamos também falar disso, a propósito de outro caso, de que as carteiras de contactos adquiridas no governo são muito úteis para depois se ingrar na vida privada e empresarial. Se é isso que o Rio estava a dizer, não há novidade nenhuma nisso e não vejo como é que o PSD está isento dessa acusação, como nenhum dos partidos que estiveram perto do poder. Mas eu gostava, porque como Rui Rio se diz muitas vezes um homem frontal, desassombrado, corajoso, eu acho que isso é bom, mas frontal, desassombrado, corajoso, não é dizer, não é ser, não é o estilo Otávio Machado, que é
Vocês sabem do que é que eu estou a falar.
Vocês sabem do que eu estou a falar, exatamente. E vocês sabem do que eu estou a falar é péssimo. Ou ele diz coisas concretas, e essas coisas são interessantes. Há várias pessoas, o Pacheco Pereira é uma das pessoas que tem escrito sobre isso, sobre a influência da maçonaria. É um assunto tão relevante como qualquer outro, tão admissível como qualquer outro. E se há essa acusação, vamos ver quem são as pessoas, onde é que elas ilegitimamente favoreceram de acordo com as suas pertenças na vida civil, etc. Agora, a dizer, há grupos organizados, pouco ou nada transparentes, de uma forma genérica, não ajuda nada. Eu queria simpatizar, eu, aliás, várias vezes quero simpatizar com o que o Rio vai dizer. Mas depois ele não dá hipótese, porque, de facto, aqui...
Não concretiza.
A própria frase dele é da mesma ordem da acusação que ele faz, que é pouco ou nada transparente.
Em que medida é que, ao suscitar um tema com esta gravidade, Rui Rio tinha a obrigação de ser mais concreto, mais transparente, João Miguel Tavares?
Eu ando a ficar um bocadinho triste, porque nos últimos ventos de sombra acabo sempre a defender o Rui Rio, eu não sei o que é que se anda a passar comigo. Mas eu discordo do Pedro aqui. Eu uma vez até escrevi, já há uns anitos, escrevi um texto chamado A Brigada do Então Prof. E o problema da Brigada do Então Prof é que...
Foi muito bem recebida nos cafés de Portugal.
Não.
Foi muito,
essa
muito bem.
Que é até reprovar o que se diz.
Exato. Sim. É mais chato do que tu pensas, porque isso pode fazer... Oh, é assim, eu posso ter aqui um problema, que é, eu de facto estou convencido que existem tráficos de influências e até grupos mafiosos. Se o António Lopes Xavier diz que há grupos mafiosos nos partidos, eu acredito no António Lopes Xavier.
Ele tem alguma experiência da vida ele partidária, sabe, claro.
Sim, tem vida partidária, ainda por cima da vida económica, tudo, já viu tudo e um par de botas. Portanto, eu acredito. E, portanto, eu acredito nisto. Dizer isto não significa que nós estejamos em condições de apontar o dedo ao Manel, ao Jaquim, à Teresa e ao
Sim.
Vítor.
Só que ele está a apontar o dedo enquanto o esconde, porque ele está a acusar os seus adversários diretos de uma coisa que pode ter relevância criminal, não é? E depois não diz, não concretiza quem são. É Miguel Pinto Luz? É Luís Montenegro? É Miguel Realves? Quem é que ele está a falar?
Não sei. Mas há aqui uma questão que é, não é habitual veres uma acusação destas saída da boca de um líder partidário. Não é habitual.
Por isso
não,
mesmo é que devia dar o passo seguinte.
Não estás habitual a dizer António com Costa agora, bem, isto realmente diz daqui no PS.
Com certeza, não é? Com certeza.
O melhor que tu conseguiste foi aquela declaração sobre José Sócrates, que ele estar a lutar por aquilo que considerava ser a sua verdade. Que eu acho que é mais ou menos aquilo que o Rui Rio disse, por outras palavras. Mas tu muitas vezes não estás em condição.
Sabia-se quem é que ele estava a falar.
Está bem. E eu não estou a dizer que a declaração do Rio não é isenta de crítica. Estou só a dizer que a brigada do Então
Prof. Não, estás a dizer que é isenta de crítica.
Desculpa, que
não
é isenta de crítica.
Prove.
Eu
mas estou. É no meio. É no meio. Não é provar,
não,
é
eu acho que é perfeitamente razoável e até deve acontecer assim. Um jornalista chega ao pé dele e diz: mas você está a falar do quê? Pode concretizar um bocadinho mais? Certo. E eu acho que essa concretização faz falta. Mas a minha empatia... E é útil. A minha empatia com o Rui Rio nisto é eu achar que ele tem razão naquilo que está a dizer. Ele tem razão naquilo que está a dizer. E, portanto, eu acho importante que... Ainda não mostrou tanto quanto devia, mas já mostrou alguma coisa. E, portanto, acho que é melhor do que nada. É bom que os líderes partidários e que as pessoas se consciencializem disso.
Certo.
Nós temos
e
um regime
candidatos...
muito podre, muito frágil, e que, como não reflete bem sobre aquilo que lhe aconteceu no passado, continua a cometer os mesmos erros no presente.
Tendo dois adversários, Rui Rio estaria a referir-se a algum deles, a ambos, ou haverá um alvo preferencial naquelas palavras? Como é que as interpreta?
Eu não faço ideia se tivesse a referir a algum. Atenção, Luís Montenegro no passado foi associado à maçonaria. Eu mais uma vez, eu começo a ser velho. Eu também já escrevi um texto a dizer se um maçom pode ser primeiro-ministro e ele disse que não era maçom. Nunca esclareceu bem se foi maçom no passado, se o que é que foi, porque esse é o problema da maçonaria, não é? A gente nunca sabe. O caso de Miguel Pinto Luz, eu não conheço o Miguel Pinto Luz de lado nenhum. Ou seja, podes dizer que é uma personagem que é estranho ser um vice-presidente da Câmara de Cascais, que está a crescer tanto a partir da vice-presidência da Câmara de Cascais. É uma coisa que pode não fazer muito sentido. Agora, eu também não conheço de lado nenhum.
Tanto quanto me lembro, foi Miguel Relvas o primeiro a falar da hipótese dele ser candidato, ser um bom candidato à liderança do PSD.
Lá está. Mas hoje em dia, quer dizer, qualquer coisa que o Miguel Relvas diga a favor de alguém... eu começo logo a desconfiar dessa pessoa. Não tem culpa. Se Miguel Relvas, eu não sei. É se Miguel Relvas elogiar a minha mulher, eu começo a ficar preocupado com a minha mulher. Por isso eu pedi a que ele não elogiasse a minha mulher.
Quem é que lhe parece ser, nesta altura, o favorito nesta corrida laranja, Ricardo Araújo Pereira?
Eu não sei, uma corrida, eu não sei se a metáfora do atletismo é ideal. Eu acho que é mais uma metáfora das artes marciais. Parece-me que é uma luta, mas a luta não começou ainda. Está naquela fase do... Eu vou-me a ele, pá. Eu vou-me a ele e olhar para trás a ver se mais alguém está comigo para... Acho que estamos ainda nessa fase. Bocas e tal... Tu és é da maçonaria.
Exato, é isso.
Neste momento é só, são só bocas. Não sei exatamente quem é que poderá... Se há alguém que está claramente à frente. Suspeito que se o Centeno se candidatasse, ganhava. Ganhava
na, à frente do PSD.
Líder do PSD, sim, sim. Acho que toda a gente gostaria. No PSD.
O Pedro Mexia fica assim, ministro... Pouco ou nada transparentes, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, uma semana em que já debatemos, já discutimos aqui nesta emissão o perfil do novo governo e a luta interna pela liderança do PSD. Altura agora para o João Miguel Tavares nos falar das sensações minerais que o habitam. Sente-se com as baterias carregadinhas... para este próximo tema.
Estão ótimas as minhas baterias. Obrigado por perguntar, Carlos.
As baterias de lítio.
As baterias de lítio.
Quero trazer o caso levantado pela RTP.
Sim.
A respeito da concessão para a exploração de lítio em Trás-os-Montes, em Montalegre.
Exatamente.
Já escreveu, aliás, a este respeito que cheira a escândalo. E como é que é o cheiro a escândalo?
Não, o cheiro a escândalo é só um. É aparecerem coisas como aquelas que nós temos a sensação que já vimos no passado. E mais uma sensação, que é como todos os negócios significativos que acontecem neste país parecem ter uma dependência gigantesca do Estado, a todas as pessoas dá um jeito desgraçado de poderem marcar reuniões com secretários de Estado e ministros e terem os números de telemóveis. E esse para mim é o maior escândalo. Sentimos que em Portugal não há grande ideia de negócio que seja mais valiosa do que conseguir marcar uma reunião com alguém importante e com alguém importante do governo.
Tratando-se de recursos ideia do que... públicos, no caso recursos minerais.
Mas quando não são estes, são outros, não é? Sim, neste caso estamos a falar
caso,
de
recursos minerais.
E, portanto, estamos
bem comum, portanto o Estado tem um papel...
De um bem comum, quer dizer, o Estado matéria, tem o papel de dizer que estão a haver ali aquela montanha, você pode mandar lá abaixo. E aquela montanha tem proprietários. Os proprietários gostavam de continuar ali a ter as suas ovelhas, não interessa, a montanha vai abaixo.
Sim? Acha, portanto, que não deve haver exploração de lítio?
Não tenho propriamente, acho que se o lítio for algo extremamente importante para o país e que puder dar muitos rendimentos ao país,
não,
eu gosto muito de utilizar baterias de telemóveis e, portanto, eu utilizo o meu telemóvel, eu não sou propriamente aquelas pessoas hipócritas que andam de telemóvel na mão a gritar contra o capitalismo com o último modelo do iPhone, não é o meu campeonato, não é?
Então, a proposta é que vieram as ovelhas...
Não, estou a dizer que, naquele caso, estou a dizer que são os poderes que de expropriação e poderes que só estão na mão do Estado, isso é evidente.
E só podem estar na mão do Estado,
e
não é?
Só podem estar na mão do Estado.
Este caso é intrincadíssimo e, aliás, não será fácil resumi-lo aqui, mas o que está em causa é uma concessão do Estado, do Governo, para a exploração de lítio, um negócio de milhões, parece que mais 300
milhões. Sim, dizem que sim, 300 milhões.
É uma empresa... acerca da qual há uma disputa, porque os sócios originais se zangaram.
Exato.
Portanto, a zanga de comadres...
Exato. Nós só sabemos isto porque eles se zangaram.
Aqui um problema entre os principais acionistas. Claro. O que é que retirou depois da sequência que isto teve?
Eu acho que há ali dois factos que fazem logo isto chegar muito mal. O primeiro... Lá está. É ele. O primeiro é...
Isto está ao nível olfativo.
Mas um nível olfativo é um nível que nós temos para comentar muitas vezes na comunicação social, porque senão estamos à espera aqui. Ok, agora o Ministério Público vai investigar. Que isto é aquela velha conversa. O Ministério Público vai conversar e depois vamos investigar isto em tribunal, se for a tribunal. E depois o quê? Quando a sentença transitária é julgada daqui a 10 anos, nós vamos comentar o caso. O nosso trabalho é ver as coisas que aparecem, ler os sinais que aparecem e dizer, olha, isto cheira que mais uma vez está envolvida o Estado-Maior do Partido... Mas este homem ri-se. Mas diz-me lá, Pedro, pá, mas porquê é que tu ri-se tanto?
Eu só queria perceber, qual é a potencial ilegalidade?
A potencial ilegalidade é, nós temos uma empresa que já mudou, como tu dizes, o caso é complexo, mas temos uma empresa que já foi 3 empresas diferentes constantemente a saltarem e a mudarem de sócios. E os 2 sócios que estão aqui à pancada, um dos quais está realmente desde o início disto e que se mantém agora com aquela luz ao recurso Portugal Lítio, estiveram desde logo os 2 envolvidos, estão acusados de...
De uma outra coisa, no
Não é de uma outra coisa.
Minho.
Sim, não tem nada a ver com lítio. Tem a ver com desvios...
Não é em Trás-os-Montes, é no Minho.
Tem a ver com desvios de fundos europeus.
Certo. E isto será aqui?
Coisa pequena. Não, tem só a ver com desvios de 10 milhões de fundos europeus. 10 milhões, coisa pouca, 10 milhões de fundos europeus. É só isso. E, portanto, nós estamos a falar de o Estado estar a entregar este negócio do lítio a essas pessoas, a uma delas.
Essa acusação...
Portanto, logo aí existe uma questão de
imunidade. Essa acusação é mais recente do que a primeira autorização para a empresa tratar do lítio. É de 2012.
Exatamente. Aliás, essa o secretário de Estado da Energia, João Galamba, farta-se de dizer isso, a dizer, olha, isto foi atribuído em 2012, no anterior governo, não fomos nós que atribuímos. Certo, mas esta acusação é uma acusação de 2018 e que devia, acho eu, para a defesa do próprio interesse do Estado, devia haver uma reflexão sobre a idoneidade das pessoas que vão tomar conta daquilo. Depois, entra quem? Entra um antigo secretário de Estado, do PS, da internacionalização, ainda há poucos meses só, estava no governo e agora já está a trabalhar com esta empresa com contactos privilegiados, evidentemente, na Europa. Porque,
não, o caso dele até no Extremo Oriente, é na China e na Tailândia,
certo,
porque ele viveu lá.
Está de internacionalização, portanto, também tem contactos com a Europa, e é esse o trabalho, ele é consultor financeiro da empresa, também é esse trabalho que está a fazer. Ou seja, isto à boa portuguesa também é, de repente, uma exploração que está apoiada num programa europeu de exploração do lítio, o que faz com que, com alguma boa vontade, também é onde vir mais uma vez umas resmas de fundos de europeus para ajudar à construção daquela refinaria. E vêm dinheiros europeus, porque este senhor ganhou aquela empresa que, por sinal, é acusado de ter desviado fundos europeus num outro lado. O Pedro Mexia diz, mas isto não é nada. Epá, não, eu acho que isto é muito.
Eu vou falar isto a seguir, é muito. Portanto, já vais ver o que é que eu vou dizer. Não,
isto é muito. Ah, e junta-se a isso, que é o próprio, um destes senhores que é o que ganhou a empresa, chama-se Ricardo Pinheiro, o outro chama-se António Marques. Esse António Marques, que é o que, aliás, está mais acusado de fundos europeus, também foi bater à porta do secretário de Estado da Energia e... Sabe-se que houve uma reunião, pelo menos com o Nuno Cardoso, antiga autarca do PS, que foi convencer o secretário de Estado da Energia a não avançar com este negócio e disse que o secretário de Estado desconhece o conflito e quer desconhecê-lo. Portanto, há conflitos internos no próprio dentro do PS. Pode não haver aqui, o João Galamba está a facto de dizer isto, não há aqui nenhuma legalidade, nós limitámos-nos a cumprir a lei. Até é possível que isso seja verdade. Pode não haver nenhuma ilegalidade factual e que alguém venha e diga não, isto é um crime, não pode ser feito. Agora, que este é o velho ambiente dos empresários, dos partidos socialistas, dos governantes que hoje estão aqui e depois estão ali e que mais uma vez envolve dinheiros dos fundos europeus, que são dinheiro de todos nós, sim. E isto anda sempre a dar ao mesmo. Vai sempre a dar ao mesmo. É sempre o mesmo país. E é isso que é triste.
Já sabemos que o assunto cheira às turras, João Miguel Tavares. O seu olfato a este respeito também capta o mesmo perfume, Pedro Mexia?
Bem, eu tenho menos estudos e menos nariz que o João Miguel nestas matérias, como de costume. Tenho menos estudos porque, quando o João Miguel escolheu este tema, fui ver o 6 às 9, imprimi 14 páginas A4 de textos saídos na imprensa, e não tenho opinião. Ou seja, há várias coisas que o João Miguel diz que são verdade. Há coisas estranhas de datas, há coisas estranhas de moradas, há secretários, ex-secretários, ex-governantes
usar os seus contactos para mediar ou intervir em negócios, é verdade.
Há empresas com um nome tão em documentos oficiais antes da empresa existir.
Sim, e portanto, a minha resposta é,
Esse é o que tem a data errada na investigação.
Se é um assunto relevante sobre o qual eu quero saber mais, é. Mas eu comecei a sublinhar estas 14 páginas à procura de uma coisa que me cheirasse. Primeira página não me cheirava nada, quinta página não me cheirava nada. Finalmente apanhei uma coisa que me cheirava, que era não houve estudo de impacto ambiental. Sublinhei várias vezes e depois na linha seguinte, não era obrigatório. Que chatice. E portanto, o meu problema...
Vai ser obrigatório, mas é para a empresa que cheiro, quem é atribuída à concessão.
O meu problema com o cheiro é que o cheiro é uma reação que a gente tem lá em casa a ver a reportagem. Justamente, o que eu discordo do João Miguel não é do uso do nariz em casa, é do uso do nariz nos mídia. Porque o João Miguel diz assim, isto é muito esquisito. E eu em casa a ver programas e a ler jornais também digo isto. Na televisão não acho muito interessante dizer isto. É muito esquisito, sim. Pronto. É, minha opinião é que é muito esquisito. Mas não tenho, não consigo passar o copo no nariz e dizer isto está aqui, é frutado. Como ele consegue cheirar artigos do Código Penal ao levar ao nariz as notícias de jornal? Eu não tenho essa capacidade.
E o seu olfato, o que é que lhe diz a este respeito, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, eu estudei atentamente esta questão de... do lítio. Isto do lítio, portanto, eu recordo que o programa começa com o João
Miguel. O lítio ajuda muita gente.
Pois, é aí que eu quero chegar. O João Miguel Tavares começa isto a dizer que a história dos secretários de Estado era chata. E depois 20 minutos sobre o lítio.
Bom, mas agora as pessoas já estavam onde comigo e o lítio...
A questão é a seguinte. Pode haver irregularidades... Também pode não haver. Se houver, é de facto deprimente. Qual é a sorte? É que o lítio é bom para curar a depressão. E portanto...
Não é bom para a depressão.
É para a depressão, não é?
Não.
É para a depressão.
É para a doença bipolar.
Não, é para a depressão. Bom,
peço desculpa, mas não posso corroborar.
Não, eu pus no Google e apareceu-me. Sim, é usado no tratamento da depressão.
Mas isto
não há problema nenhum.
Algum psiquiatra deve lá estar em casa.
Não, mas não há problema nenhum. Repare, o que eu retive...
É mandar um SMS antes do fim do
programa. Não. Não há problema. O que eu retive desta história... O que eu retive desta história é que isto do lítio... Pode de facto haver, há coisas suspeitas e nessa medida pode haver irregularidades ou não. O que é que isto causa no cidadão? Alguma bipolaridade. Qual é a sorte aqui? É que o lítio é bom para a bipolaridade. Ora, a questão é esta, se eu acho que faz-se uma adenda ao contrato, segundo a qual, em caso de irregularidades, a empresa disponibiliza-se a fornecer algum lítio a cidadãos que estejam a ficar bipolares com falcatruas energéticas.
Eu recebo bem que não seja o mesmo lítio, mas não...
Não é o mesmo lítio?
Não.
Já emendei para bipolar. Agora não é o mesmo lítio.
Não, aquilo é para fazer... Eu acho que aquilo é para fazer baterias. Eu não sei, se alguma vez tivesse sentido...
O lítio deve ser o mesmo, não?
Mas agora há dois lítios.
Mas há uma vez...
Faz a tabela periódica e está o lítio...
O lítio das baterias e o lítio...
Alguma vez sentiste... E deu-te para morder na bateria do teu telemóvel.
Está bem, mas a substância...
Só quando o Benfica perde, não é?
Às vezes já fiz pior que isso.
Não queremos saber. Por acaso até queríamos. Se calhar não é o momento. Pronto, está esclarecido porque é... Está esclarecido. Bem, é uma forma de dizer.
Exato. Depois desta
alcoolização profunda. Um bocado sozinho, de repente.
Está falado, pronto. Está conversado porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se mineral. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se no limbo, ou seja, numa situação que não há tendência exata. Será isso, Pedro Mexia?
Mas também pode ser aquela dança em que as pessoas têm que se curvar para trás para passar por baixo. Também é o limbo. E que é capaz de ser também isto. Nesta semana...
O Presidente da Câmara dos Comuns, só para explicar o limbo, tornou comum esta expressão a respeito do Brexit, que voltou a ter, entretanto, desenvolvimentos, disse que o Brexit está no limbo. E, portanto, é daí que vem esta expressão. Será que se avançou alguma coisa ou voltou a ficar tudo na mesma, Pedro Mexia?
Eu devo dizer que eu passei a minha vida a ser anglófilo e americanófilo. E agora não tenho...
Está difícil.
Está difícil. Está muito difícil. O Boris Johnson perdeu várias votações.
Ao ponto esta alguns... semana conseguiu ganhar
esta
uma.
Esta semana conseguiu ganhar. Houve alguns deputados
importante.
Que disseram que votaram porque já estavam fartos desta conversa. Foi há 3 anos o referendo. Há 3 anos o referendo. Não consigo perceber honestamente... Não consigo perceber honestamente... o grau de seriedade política que tem um primeiro-ministro que, na sequência de uma votação parlamentar, endereça uma carta...
Duas?
Não, endereça uma carta à União Europeia dizendo que a Inglaterra requer um prolongamento do prazo e outra pessoal a dizer não requer nada, isto são eles que me obrigaram. Isto tem alguma...
Estou aqui sequestrado numa casa.
Isto tem alguma graça numa associação de estudantes. Mas é bastante...
Digamos que o sentido de Estado não abunda.
É bastante... Mandar uma carta dizendo a outra carta que lhe chegou do mesmo remetente não é para levar a sério. É uma maneira muito bizarra.
Será bipolaridade? Será que se trata com lítio?
Acho que o lítio também... Depois, acho que há uma... Acho que, além do mais, existe um elemento muito importante aqui, que seria... É verdade que o Brexit se tornou uma causa do Partido Conservador de uma forma muito forte, não só do Partido Conservador, senão não teria ganho o referendo, mas do Partido Conservador. É muito engraçado ver os números de pessoas, o número de pessoas que achavam que... A saída do Reino Unido da União Europeia era um assunto prioritário há meia dúzia de anos. Eram 1%, 2%. Eram os votantes do UKIP, basicamente. E, de repente, tornou-se um tema. Portanto, isso é um facto político. Mas há um tema que sempre foi um tema absolutamente fundamental, não só no Partido Conservador, mas como nos partidos conservadores, que é a unidade nacional. E Boris Johnson está-se visivelmente nas tintas para a Unidade Nacional. Porque a maneira como ele tem conduzido este processo, agora perdeu os seus aliados da Irlanda do Norte. A relação da Irlanda do Norte e da Escócia com a Inglaterra, neste momento, está num dos pontos mais baixos das últimas décadas. E sabe Deus que houve muitos pontos baixos. E, portanto...
Também não há nenhuma solução para isso, não é?
Se ele...
Faz lá não, só essa não, justiça ao homem.
Se ele...
Não sei como é que se defende a Unidade Nacional... E, ao mesmo tempo, os resultados do referendo.
Não, mas...
É uma quadratura.
Não, o que eu quero dizer é que não deixa de ser um paradoxo que um primeiro-ministro conservador possa, eventualmente, chegar a bom porto defendendo uma causa recente e, aparentemente, não estruturante do pensamento conservador,
alienando a coesão,
uma das coisas
a coesão
mais
territorial
fundamentais,
que nós vamos em Portugal
mais fundamentais para qualquer conservador, que é a unidade territorial. Eu concordo com o que o João Miguel disse agora.
Não, o ponto é esse.
Não, o ponto é esse não.
Tu dizes isso. Em teoria tu tens toda a razão. Mas como é que se compatibiliza a unidade nacional com a respeitar a vontade do referendo? Não existe forma... possível de compatibilizar as duas coisas?
Não, para já...
A Escócia quer ficar, a maior parte do Reino Unido decidiu sair. Pá.
Não, na verdade...
A Irlanda do Norte não tens nenhuma solução óbvia para a história do backstop?
Não, não tens, mas já não tinhas com a Theresa May que ele bombardeou, não é?
Não, então,
na verdade, este acordo não é muito diferente. Neste acordo não é muito diferente. Eu tinha, já não sei qual é o tempo verbal, alguma simpatia pelo Boris Johnson enquanto figura mais ou menos... que não é um Trump, ao contrário do que as pessoas dizem, é mesmo nunca ter lido duas linhas sobre ele para achar que ele é um Trump. Não é um Trump. Mas está-se a portar de uma forma...
Uma figura bastante colorida.
É, muito colorida, isso é. Mas está-se a portar de uma forma bastante diletante, conseguindo um acordo que não é diferente do anterior que ele chumbou e pondo em causa a União Nacional.
Mas que significado é que vê na conjugação destes dois resultados desta semana? Por um lado, o acordo foi aprovado, por outro lado, o Parlamento disse sim, mas com calminha... Não, o calendário não é para já, vamos lá pedir aos europeus do continente...
Vejo da mesma maneira que vejo Boris Johnson a expulsar 20 deputados numa semana e a fazer-lhes olhinhos na semana seguinte. Vejo como um estado de bipolaridade, de facto.
Quer dizer, o requinte do taticismo, não é?
Sim, ainda por cima, há boas razões para crer que o Boris Johnson... não tem um ardor, aliás, historicamente, isso é verdade, não tem um ardor pelaquela causa. Ele achou que ia ser primeiro-ministro da Inglaterra, e disso conseguiu, à boleia deste tema, porque sentiu os ventos que estavam a... E isso é verdade. E tem a sorte de ter um inepto a liderar a oposição, porque senão outras coisas, as coisas fiavam mais fino. E, portanto, o eleitorado, as sondagens dão todas uma vitória à larga dele, mas insuficiente.
Por isso é que ele está a pensar fazer eleições agora.
Está já. E vai tentar levar isto ao limite da vitimização e da... Vejam, então eu consegui finalmente um acordo. Mas conseguiu um acordo, mas alienou o partido que tinha uma coligação, expulsou 20 deputados. Não me parece que seja uma forma de fazer uma grande coligação eleitoral.
Já falámos das duas cartas que Boris Johnson enviou para Bruxelas. Uma que não é assinada, que foi aquela que o Parlamento o obrigou a enviar. A outra, assinada, em que diz não liguem nada àquela primeira carta. Qual das duas é que lhe parece que terá sido lida com mais interesse na sede da Comissão Europeia, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que é uma obra, digamos, que... Que a totalidade é que interessa. Eu gosto da... Sim, exatamente. Há um livro, três livros, aliás, de uma escritora chamada Agota Christoph, em que acontece isto. O primeiro livro diz uma coisa, o segundo diz exatamente o contrário. Só ao terceiro é que a gente percebe, é que se faz a síntese dos dois.
Antítese e síntese.
Exatamente. Talvez ele esteja a trabalhar na terceira carta, que vai deslindar o problema. A mim também já me aconteceu isto, quer dizer, mandar uma carta para uma pessoa, mas depois eu digo, ops, desculpa, não era para ti.
Isso acontece muito com SMS.
Com SMS, sim, acontece mais com SMS. Com cartas, é a primeira vez que vejo. Mas há outra hipótese, que é ele mandar as duas cartas, uma a propor uma coisa e outra a propor o inverso, à escolha, veja lá, qual é que gostam mais, qual destas soluções...
Você decide como é que ele...
Exatamente, se gosta mais da carta A, ligue para 760-201.
Ainda fazia uns trocos.
Exatamente, é possível. E dá-lhe jeito, vai-lhe dar jeito quando o Brexit for para a frente.
O que é que se segue, João Miguel Tavares?
Pô, Carlos, vê-se perfeitamente que tu não gostas de mim. Porque fazes-me sempre, então, sobretudo sobre o Brexit, fazes sempre as perguntas que são impossíveis de responder. Sei lá o que é que se segue. Não faço a menor ideia do que é que siga. Ninguém
não cheira
faz
a nada.
Ideia. Não, porque para assuntos do Brexit só tens o teu nariz é melhor que o meu.
Desculpa
eu,
falar.
Por exemplo, neste aspecto sou muito mais generoso do que tu, que é eu ponho no papel, seja da Theresa May e do Boris Johnson, e no meio daquilo tenho alguma pena daqueles desgraçados, porque não existe nenhuma solução boa. Aquilo, eu acho que aquilo é quase sempre uma espécie de luz.
Aliás, a Theresa May esta semana teve... Acho que foi esta semana, uma saída muito engraçada, dizendo no Parlamento Britânico: estou com uma certa sensação de déjà vu.
Claro, exatamente.
Oh, Carlos, eu queria dizer que estou chocadíssimo, porque o Pedro, há bocado, em relação ao lítio, disse: li 14 páginas, epá, eu não tenho opinião. E agora o João Miguel, a propósito do Brexit, disse: sei lá o que é que eu acho. Epá, por amor de Deus, vocês façam como toda a gente que participa em programas deste tipo e finjam que têm uma opinião. Quer dizer, por amor de Deus, é o mínimo que devem a estas pessoas.
Sim,
por
sim, que mudaram a vir até aquelas de baixo.
É. Inventem uma opinião, que é o que eu faço todas as semanas.
Sobre todos os assuntos.
Exatamente.
Exceto o Benfica.
Exato, não, sobre o Benfica tenho sentimentos fortes agora, de resto.
Mas, portanto, não há nenhum perfume, nenhum odor que emane do Brexit.
Dizer, ele tendo chegado a uma espécie de acordo, tu podias dizer, bem, se ele chegou a um acordo, isso é mais importante do que o calendário. Diga eu. Ou seja, entendam-se lá com o calendário, que o importante é terem aqui esta espécie de acordo.
Agora, a Comissão Europeia já disse que vai estender o prazo, mas também não disse até quando. Também está a fazer ali um jogo de empurra.
Acho que neste caso concreto a culpa é da pergunta. Porque a pergunta para o João Miguel foi: o que é que acha? A pergunta devia ser um exercício mais criativo do género: João Miguel, de que maneira é que José Sócrates tem a responsabilidade disto do Brexit?
Aí ele estava apto a elaborar sobre o assunto.
Certeza. Não estava. Eu sempre sigo com grande interesse. A única questão é que manda a humildade do comentador dizer que aquilo é uma situação super complexa, não? Não é muito fácil estar a apontar o dedo, palerma do Boris Johnson, palerma do Theresa May, mas não existe uma boa solução para ali. Cada um deles está a tentar salvar-se, foi tirado para a piscina e está a esbracejar.
No caso de Boris Johnson,
ele é que se atirou.
Há uma diferença.
O Boris Johnson, sim, isso há uma diferença.
Bom, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz no limbo. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara tombado pelo Chile.
Oh, sei
vai
lá.
Citar Ari dos Santos?
Não, pera aí. Acabei de receber um SMS da minha mulher.
O lítio.
Não. O lítio é um estabilizador do humor, por isso trata vários transtornos psiquiátricos, doença bipolar, depressão, distúrbios de personalidade. Reparem como a minha mulher é conciliadora. Tinham ambos.
Estava tudo certo.
Muito obrigado, doutora Teresa.
Doutora Teresa, muito
Teresinha,
obrigado.
Beijinhos
obrigado. E depois, desde que eu tenho
já
uma dor.
Já devia estar a dormir a esta hora, Teresa.
João Miguel, já agora, eu tenho uma dor aqui debaixo da omoplata.
Teresa, o Ricardo tem uma dor debaixo da omoplata.
Eu acho que é uma contratura, mas não sei, doutora, sabe? Às vezes há movimentos que me parece que fica apanhado, não sei.
Bom. Sabes que a Teresa é médica oncológica.
Ah, está bem.
Deixa lá isso.
Também
não é?
Deve saber de costas.
Deixa lá isso.
Ela sabe para ele não ficar atento ao telefone.
Ela sabe.
Então, o Ricardo Araújo Pereira declara-se tombado pelo Chile.
Tombado pelo Chile.
Vai citar Ari dos Santos.
Foram não sei quantos mil, é isto, não é? É exatamente.
Que
foram...
tombaram pelo Chile,
o Chile com...
morrendo de corpo inteiro.
De corpo inteiro, exatamente.
Ei, e há gente a morrer. Que poetas.
Atenção, que há gente a morrer de corpo inteiro no Chile. Atenção. E há mesmo. Já há 15 mortos já.
Pode morrer de outra maneira.
É, exatamente, é isso, pode morrer. Não,
pode ser cortado aos bocados.
Uma neta, em princípio. Que é do teu braço direito.
Acho que isso
pá, morreu em 1987.
Não morre inteiro.
Na verdade.
Por outro lado, é capaz de ser body shaming.
Será?
Estás a gozar com manetas.
A gozar? Estou a referir que lhe morreu um bocado de um braço.
Está bem, mas isso também dá alguém a quem falta um dente. Eu, por exemplo, pendi direito aos meus dentes, tive de tirar 4 dentes. Também já não morri.
Pessoas que ligaram a televisão nos últimos minutos e viram uma consulta com a televisão. Piadas sobre manetas.
É por isso que este programa é especial. Não se vê em outros lados, não se vê.
Bom, já há opiniões sobre o Brexit.
Olha, e sobre o lítio, há opiniões em todo lado, e sobre as minas, mas agora...
Sim. Bom, já há 15 mortos.
Da revolta do Chile, que começou com um movimento social contra o aumento dos transportes públicos.
Sim, mas que rapidamente se percebeu que extravasava largamente o facto do lado dos bilhetes terem aumentado 4 cêntimos. O que se passa, o que é curioso nisto do Chile, é o costumeiro Benfica Sporting entre, por exemplo, o Chile e a Venezuela. Portanto, é curioso assistir. Nós aqui, em princípio, como não somos muito dados a fanatismos, já malhámos na Venezuela e agora eu, pelo menos, malho com gosto também no Chile.
Eu também malho, meu amigo.
Vamos malhar, então. Mas há gente que está empenhada nesse Benfica Sporting, que é, em relação à Venezuela, não, mas o Chile é uma vergonha e vice-versa. Não, a Venezuela é que é vergonhoso, isto no Chile está ótimo. O Chile é o paraíso liberal e, de facto, tirando a desigualdade, os salários miseráveis, as reformas indignas e a educação de pouca qualidade, está tudo bem no Chile.
Está nos índices fantásticos.
Está nos índices muito bons.
As pessoas não estão a perceber.
Não estão a perceber.
As pessoas,
as pessoas não se satisfazem. Elas põem hoje o que é para comer? Índices económicos com batatas. E as pessoas têm essa...
Já era o argumento no tempo do Pinochet, aliás.
Sim, e houve 15 mortos, segundo as autoridades, em circunstâncias por esclarecer, que é sempre bom quando uma democracia trata os mortos provocados pelo exército e pela polícia nas ruas dessa forma. Exército e polícia nas ruas essas que, enfim, estão a ter uma reação violenta. Há 10 cidades... ou pelo menos estavam em estado de emergência e em regime de recolher obrigatório, que é também uma coisa também de aquecer o coração.
Não é muito liberal, mas...
Não é muito. Mas continua a haver estado, há estado para assegurar recolher obrigatório e estado de emergência. Parece que há menos estado no resto, por exemplo. Foram privatizadas empresas na área da energia, das pensões, da educação, da saúde, da água. 80% da população recebe reformas inferiores ao salário mínimo. É uma descrição mesmo excelente de um país próspero. O salário mínimo é de 370 euros, mas 70% dos trabalhadores recebem menos de 680. E, portanto, é isto que acontece. É uma coisa daquelas que ninguém estava à espera, que é, há menos Estado, mas os privados, em princípio, vão ter o bom senso de dizer assim: isto era mais giro se eu redistribuísse a minha riqueza pelos meus concidadãos. Só por causa disso vou aumentar os salários de... Em princípio, não. Em princípio, as pessoas vão pensar: como é que eu hei de ganhar o máximo?
A mão invisível não está a funcionar.
Não, a mão invisível está, está a afagar invisivelmente as costas das pessoas que têm empresas, essas sim. E está a beliscar o rabo das que não têm. É o que a mão invisível está a fazer.
Que papel terá tido nesta espiral de violência, João Miguel Tavares, a privatização de serviços públicos levada a cabo pelo presidente liberal Pinheira?
Acho que aquilo que foi a gota d'água foi sobretudo o aumento do...
Sim, foi o metro.
Foi o aumento do valor do metro.
Destapou uma...
Não, e depois foi o aumento do metro... adicionado a mais a uma intervenção completamente insensível do Ministro da Área, que disse, porque o preço do metro foi só aumentado nas horas de pico do metro. E ele disse, então, que sugeriu que os trabalhadores se levantassem mais cedo para aproveitar quando o metro era mais
barato. Ou menos como a Maria Antonieta, quando disse não há pão como um brioche.
Como um brioche, exatamente. E isso aí, eu concordo com tudo aquilo que o Ricardo disse, não lhe chamaria só liberal, chamaria neoliberal, que é uma doutrina com a qual eu tenho bastante menos simpatia do que com o liberalismo. Eu não acho, a esquerda e a direita, se calhar nós concordamos tudo isto, isto de ser de esquerda e direita tem muito que se lhe diga e depende muito do sítio onde se vive. Eu estou farto de dizer isto, eu digo que sou um tipo... Eu, na verdade, a nível planetário, eu sou um centrista, como o Rui Rio. O meu problema é que eu, sendo um centrista planetário, sou um tipo à direita em Portugal, como seria...
Planetário como é uma seria? Nova categoria ideológica.
Em que fazem-se
sendo
suicídios
centrista
coletivos.
Planetário, sou um tipo à direita em Portugal, planetário. Como seria um tipo à esquerda nos Estados Unidos da América e à esquerda, sobretudo, no Chile. E é verdade que a direita, essa direita liberal, tem que se começar a preocupar mais em muito sítio do planeta com as questões da desigualdade. E aí o capitalismo enfrenta problemas graves, até com aquilo que tem a ver com a economia digital e tudo isso. Não se pode ser cego. O Ricardo aí tem razão. Andar com índices económicos, sim, o Chile cresce 2,5% ao ano, o PIB per capita é o maior da América do Sul. Pá, impecável. Mas quando existe uma desigualdade brutal para uma parte muito, muito significativa da população, isso serve de pouco.
Porque há capitas que têm muito e há outras capitas que não têm nada. Pois faz-se a média e
é velha
bom.
Piada, não é? Do meu frango. Se eu comer um e tu não comes nenhum, comemos os dois metade do frango, não é? Mas não comemos.
Esta situação será caso para evocar ou voltar a fazer emergir o fantasma de uma América Latina dominada pelo poder militar, Pedro Mexia?
O que nós temos visto nos últimos tempos é o fantasma de uma América Latina que, ao contrário do que se dizia há alguns anos, não está a resultar bem. A América Latina teve duas vagas. Uma vaga dos partidos de esquerda e uma vaga de partidos liberais. E se nós formos ver o que está a passar em cada um deles, desde a Venezuela para um lado, a Argentina para o outro, etc, etc, quase, não todos os países, mas quase todos, vemos que nenhuma das soluções... Esta semana tivemos também um episódio engraçadíssimo no Equador, eleições, estão a contar os votos da segunda volta, o presidente percebe que não vai passar à segunda volta e a contagem para. Decidiram parar a contagem. E ele declarou que ganhou. Com o suficiente para não haver segunda volta. E era até um dos líderes, aparentemente, mais menos radicais, pelo menos em termos de vocabulário, dessa onda. E, portanto, acho que isso... Depois, também há outra coisa, que é como é que se reage a estes momentos conturbados. Por exemplo, isto dos transportes. Lembra muito o que se passou no Brasil, a contestação a Dilma, num determinado momento, esse foi um momento de polarização e de viragem da rua contra Dilma. Evidentemente, quando temos governantes como no Chile, que falam em guerra, não é? Uhum.
Disse que o país estava em guerra.
Quando lemos notícias que falam de práticas policiais que no Chile têm algumas antecedentes muito preocupantes, bom, aí é mais fácil as coisas descambarem como estão a descambar.
Vamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta duas Espanhas.
Duas Espanhas, aliás, essa ideia de que há duas Espanhas e que as duas Espanhas têm um conflitos periódicos, de que o mais violento, evidentemente, foi a Guerra Civil, mas não foi o primeiro nem será o último. É uma ideia muito conhecida. Aliás, esta semana morreu um historiador espanhol que tem um livro chamado A História das Duas Espanhas, que fala exatamente dessa fratura.
E esta semana tivemos...
Esta semana foi enterrado o Franco. Já era... Foi... Não foi enterrado, não. Foi trasladado.
Trasladado.
Já estava enterrado. E eu acho que havia muitos aspectos muito discutíveis da lei da memória histórica, não vale a pena falar disso, que o governo do Partido Socialista Espanhol desencadeou há alguns anos. Mas isto era evidente. Isto era evidente. Uma democracia não celebra em monumento nacional o líder de uma ditadura. Uma democracia diz a família tem todo o direito de o enterrar com dignamente, de lhe prestar as homenagens devidas, como cidadão privado. E foi isso que se fez.
A família gritou Viva Franco.
A possibilidade. E pode gritar o que quiser. Claro, faz parte da liberdade, justamente. E, portanto, houve muitos momentos polémicos, como quando queriam desenterrar o García Lorca, contra a opinião da família. Houve muitos momentos polémicos da lei de memória em Espanha e talvez não seja bom escavar demasiado nessa memória. Aqui era uma coisa evidente. O Franco morreu, passou à história, felizmente, o franquismo parece que ainda não completamente, e o corpo foi entregue à família e é uma figura da história de Espanha que será estudada pelos historiadores.
E desde esta semana já não está no Val dos Caídos. O João Miguel Tavares decreta 7 saias.
Sim, 7 saias.
Vai cantar Trovante?
Não vou. Vou apenas comentar a entrada no Parlamento, que correu muito as redes sociais esta sexta-feira, porque o assessor do Livre, da Joaquim Catamoreira, Rafael Esteves Martins, entrou hoje no Parlamento e entrou de saias. Portanto, ele sendo homem e entrou de saias no Parlamento. E, evidentemente, que está fora de questão ele ter a liberdade para vestir o que quiser. Não
eu pensei que era o confessor de Joaquim Catamoreira.
Ele ainda por cima, sim, porque é verdade que eu parecia que tinha a batina de um padre e estava todo de preto. Por acaso tinha um lado de padre, que é um bocadinho paradoxal, tendo em conta que o Livre quer acabar com as aulas de moral nas escolas. Mas o curioso nisso foi a declaração, porque evidentemente aquilo começou a correr, não é? Toda a gente começou a falar daquelas fotografias. E ele respondeu, eu sou assessor de uma deputada e é sobre isso que tenho que falar. Mas se ele acredita mesmo nisso, então convém não ir de saias para o Parlamento. Porque enquanto for de saias, o assunto vai ser ele e não vai ser a pessoa que ele está a assessorar. Isso parece-me bastante óbvio. Mas é um assunto bem giro.
O Ricardo
Araújo Pereira. Talvez ainda falemos mais dele.
Decreta...
Canhão, sim, porque aconteceu que um comandante do exército foi jogar golfe com os amigos e levou um canhão para dar uns tiros. Eu acho que sei o que aconteceu, ou seja, é uma pessoa vai semanalmente jogar golfe com os amigos e o comandante deve ter pensado, epá, o Antunes, a semana passada, ele é delegado de propaganda médica, ele levou-nos umas canetas muito giras a dizer Benuron para todos. O que eu hei de levar? Só se for o canhão. Sargento Fernandes, vá lá, mete aí o canhão na...
Espera aí, podes pôr a hipótese do gajo ser péssimo no golfe e precisar de um buraco maior.
É possível que se pode ser isso. Era o que eu ia dizer a seguir, sim. Em princípio é divertido, a gente... Estou farto daqueles buraquinhos pequeninos, não é? Mas não dava, porque acho que é só um tiro, são umas salvas, não é? Não fazem buracos. É só um estoiro, é só para fazer um estoiro. Nós uma vez...
Quis lançar mais longe e pôs a bola de golfe?
Acho que foi mesmo só uma salva de... Vamos então jogar golfe? Bem, está aberto o jogo.
Mas olha que a minha agenda, as melhores práticas militares, depois devolveu 2 canhões.
Mas foi um civil.
Foi um civil que disparou o canhão.
Porque... A coisa ainda agravou mais.
Sim, daí...
As canetas.
Oh, exato. Oh, Fernandes, na semana passada deste-nos as canetas, toma lá um canhão para tu brincares. Nós tínhamos... Aqui havia um grupo de rapazes que faziam uns sketches e havia um que era sobre um homem que pedia a um amigo dele que era sargento na tropa para lhe dar um míssil para ele arrebentar em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Mais uma vez, à frente do seu tempo, aqueles rapazes.
Quantas vezes é que já é os teus sketches já se cumpriram?
É impressionante.
O humor vai à frente.
Vai.
Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira e João Miguel Tavares.
Isso é um trabalho.